Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar mais uma audição de apreciação na generalidade de um conjunto de projetos-lei que foram apresentados por diversos partidos políticos. Temos hoje connosco os senhores representantes do Clube Português de Canicultura, Dr. Vítor Veiga, Dr. Luís Varela, da Associação Nacional de Proprietários Rurais, Engenheiro João Carvalho, do Clube Português de Monteiros, que não veio, Associação de Puro Sangue Lusitano, Engenheiro Ralão Duarte, e da Plataforma Sociedade de Animais, o Sr. Engenheiro António Paula Soares e o Sr. Professor João Noronha. Nestas audições conjuntas, os costumes da Casa mandam o seguinte, que cada um dos senhores representantes destas entidades faça uma pequena introdução que não deverá ultrapassar os 10 minutos, começando pela ordem que está aqui na ordem do dia, portanto, começando pelo Clube Português de Canicultura, Associação Nacional de Proprietários Rurais e assim sucessivamente. Em seguida falarão os senhores representantes dos partidos políticos e depois os senhores terão novamente a palavra. Pedia era alguma contenção nos tempos, porque, caso contrário, provavelmente a sessão alongar-se-á demasiado. Se não houver nenhuma objeção, então passaríamos a ouvir no Senhor Clube Português de Canicultura, não sei se é o Dr. Vítor Veiga, se é o Dr. Luís Varela. Faça favor, então. Muito obrigado.
Bom, apresento os meus cumprimentos a esta comissão, aos senhores deputados aqui presentes, e, portanto, em representação do Clube Português de Canicultura, a entidade que gera o Livro de Origens Português, neste caso de canídeos, e que, portanto, também regula todas as atividades desportivas de cariz cinotécnico, enfim, está aqui presente para apreciar e contribuir, eventualmente, para o melhoramento dos diplomas que se preconizam, neste caso traduzidos nas propostas dos diversos grupos parlamentares. É evidente que é importante definir que a canicultura organizada representa um sector cuja importância ultrapassa em muito o seu pequeno número comparativamente ao número de canídeos do país, porque não se pode confundir os canídeos em geral com aqueles que são objeto do registro no Livro de Origens e, portanto, que pela sua funcionalidade ou pela sua seleção constituem património histórico e cultural, constituem também um património de natureza genética que urge preservar e, portanto, com toda a sua envolvência de natureza desportiva ou lúdica, que é espelhada em muitos e variados sectores e que não se confundem estritamente com a população de canídeos, digamos, sem raça, claro, sem registro no Livro de Origens. Ainda assim, as questões de qualquer lei que possa vir a ser feita atinge ou abrange todo este universo, tanto uns como outros, sendo do maior interesse para o Clube Português de Canicultura acompanhar e contribuir para melhores leis, leis equilibradas, leis com bom senso, atendendo a que este sector é particularmente sensível e, acima de tudo, frágil, sendo que tem uma enorme importância do ponto de vista histórico, de um ponto de vista social, de um ponto de vista funcional, tocando áreas que é muito ultrapassam. É evidente que estamos aqui perante alguns projetos que nos foram dados a conhecer. Esses projetos não são, digamos, novos, no sentido em que já existem leis específicas há muito tempo em vigor, normalmente por recepção de regulamentos comunitários, e, portanto, neste caso, apresentam-se mais no sentido de elevar o patamar legislativo para um instrumento que é seguramente a espinha dorsal do direito civil português e que é da maior importância para todos nós e para o país. É evidente também que na parte que diz respeito às questões que se prendem com questões sancionatórias, é evidente também que eles próprios vêm, enfim, influenciar o já existente regulamentação de natureza penal do Código Penal. O Código Penal também é ele próprio um dos grandes suportes da estrutura jurídica do país. É evidente que a nós interessam-nos boas leis, leis que estejam equilibradas, leis que prevejam as suas próprias consequências, e isso é para nós particularmente importante. É evidente que, lendo por alto os diplomas e lendo também por alto alguns dos pareceres que foram recolhidos para efeitos de suporte destas propostas, nomeadamente o Conselho Superior da Magistratura e a Procuradoria-Geral, nós temos, de facto, em atenção a alguns dos contributos importantes, nomeadamente do Conselho Superior da Magistratura, atendendo a que faz uma particular e boa análise de cariz técnico, e essa parte é particularmente importante num instrumento como é o Código Civil. Alterar um Código Civil não é coisa que deva ser feita de forma leve, ligeira. A tradição portuguesa é, de facto, de uma enorme apreciação prévia de projetos, normalmente com recurso à academia, normalmente com recurso, enfim, a comissões de professores catedráticos, no sentido de avaliar todas as consequências de natureza jurídica e também aquelas que podem decorrer por uma qualquer não avaliação correta do que é, de facto, a estrutura unitária do ponto de vista legal do país. É evidente que das análises recolhidas, enfim, de forma mais ampla e mais geral, constatamos que existem alguns projetos mais fluidos, menos, digamos, menos concretizados, alguns mesmo mal estruturados ou com deficiências de, enfim, de uma técnica mais correta do ponto de vista legislativo, e haverá outros melhores. É evidente que, na nossa posição, aquele que nos pareceu mais equilibrado foi seguramente o do Partido Socialista. E é, basicamente, recorrendo a questões que se prendem com este projeto, que é, do nosso entender, o mais equilibrado, e um outro que é, seguramente, o mais distante, mas talvez também aquele que, dentro dos restantes, enfim, revela importância para ser comentado, que é o do PAN, deixando o do PSD, digamos, um pouco para trás, atendendo à proximidade e, enfim, à semelhança muito grande com o do PS, sendo que o do Bloco de Esquerda é, ele próprio, muito generalista, muito incipiente e, portanto, abstemos-nos de fazer comentários. Aliás, remetemos para o Conselho Superior da Magistratura os argumentos que foram produzidos, fazendo deles os nossos quanto à questão da técnica jurídica utilizada por todos os respectivos projetos. É evidente também, não posso deixar de fazer aqui alguma comparação, ou pelo menos alguma apreciação sobre aquilo que é evocado do ponto de vista dos preâmbulos quanto à questão do direito comparado. É um facto que os três países citados, cujo, digamos, avanço nesta matéria se distinguem dos restantes, não podemos esquecer que os restantes são dezenas de países que ainda não fizeram qualquer tipo de alteração. Contudo, esses três países citados não colocam os animais num patamar intermédio entre coisas e pessoas. Bom, colocam-nos num limbo, numa zona, digamos, que no fundo é reconduzida, afinal, de facto, à questão de coisas. Bom, passando às questões mais concretas, levanta-se, de facto, enfim, a necessidade de apreciar esta, digamos, classificação de seres sensíveis que agora surgem em todos estes diplomas ou estes projetos. Bom, é evidente que, sendo uma questão recente, com, enfim, ainda grande polémica, eventualmente, ou pelo menos passível de discussão, em sectores de natureza, enfim, da área jurídica, não só em Portugal como no estrangeiro, Nós, a única coisa que, de facto, nos, enfim, surpreende é a definição não determinar a espécie ou não determinar, em termos de parâmetros, essa sensibilidade. Não sabemos desde onde começa e onde acaba. Se começa na bactéria e termina no ser humano, ou se começa só nos mamíferos, ou uma coisa do género. Gostaria, obviamente, que este, digamos, que este conceito fosse francamente mais suportado. É certo que existem estudos que apontam para a sensibilidade de muitos animais, mas também as plantas são sensíveis, são sujeitas ao stress, por exemplo, e portanto, enfim, é seguramente uma área passível de grande discussão, nomeadamente discussão teórica ou mesmo filosófica. Passamos então quanto à questão das alterações à sistematização do Código Civil. Bom, esta solução, digamos, de se tentar uma solução intermédia entre coisa e pessoa, tendo uma noção de coisa, como se essa coisa do ponto de vista técnico-jurídico já não previsse a realidade dos animais, que sempre previu. A prova é de que não só existem leis especiais dirigidas aos animais, como também a própria doutrina e a própria lei, em muitos e variados aspectos, tem particularidades típicas, que são referentes aos animais. Portanto, levanta-se a questão de saber qual é o patamar em que, numa lei tão importante como o Código Civil, se justifica colocar os animais e em que posição. Bom, entendemos que uma das posições que nós acolhemos, porque é profundamente sensata, é aquela que é referida pelo Conselho Superior da Magistratura, nomeadamente a páginas 15 a 17, produzida por Helena Telinde Neves. Bom, esta questão tem a ver com o seguinte, tem a ver com o facto de não ser necessário, em nosso entender, uma colocação acima das coisas, ainda que se reconheça que, por questões de atualização e por questões evolutivas, se possa colocar um artigo ou dois na área, enfim, na subseção das coisas, em que, de forma expressa, se refira a os animais, sendo que, do ponto de vista doutrinal, há mais de 100 anos que a doutrina portuguesa determina e define, chamando-lhe coisa semovente, é essa, aliás, a qualificação da nossa tradição jurídica, aliás, acolhida pela legislação brasileira, o Código Civil brasileiro, e estou a falar de um país que normalmente está na charneira destas questões, ainda hoje qualifica o animal como coisa semovente. Semovente porque se move. Bom, se lhe quiserem chamar animais também pode, embora tecnicamente é essa a tradição, enfim, basta atentar, por exemplo, para o Tratado de Direito Civil do professor Cunha Gonçalves, para se perceber que este foi sempre a definição para aquilo que, sendo coisa, não é igual à coisa objeto. Para o cidadão normal pode parecer que coisa é algo, enfim, que corresponde a um objeto, ainda assim a nossa lei sempre teve em conta as particularidades quanto aos animais. Bom, é evidente que surpreendeu-me, de certa maneira, sabendo eu que alguns dos deputados envolvidos nestas propostas apresentadas são eminentes juristas e, portanto, não desconhecem esta evolução histórica, não a tenham referido nos seus preâmbulos. Nomeadamente, estou aqui a pensar no deputado Abreu Amorim, que penso que é professor de Direito, penso que é doutorado, o doutor Pedro Delgado Alves, que é um doutorando, julgo eu, e portanto até teria contribuído esta referência para um suporte da respectiva tese de chegarmos a estas definições, porque demonstrava bem que Portugal não estava nem nunca esteve arredado desta temática. E sempre, mesmo até ao tempo do Código de Seabra, era perfeitamente discutida esta questão e sempre foi considerado o animal como uma coisa diferente das outras. Portanto, enfim, podemos depois, obviamente, enverdar por questões práticas, ainda assim não queria deixar de fazer esta referência. Bom, é evidente que existe outra questão que se suscita nestes projetos, que é a definição de animal de companhia. É evidente que nós sabemos, ou pelo menos todos pensamos, que estas questões, à partida, têm a ver com o animal de companhia, que na prática é cão ou gato. De facto, alguns dos projetos são muito mais latos, e são de tal forma latos que vão, enfim, abarcam tudo o que é animal, mas nas definições que aparecem, nomeadamente do ponto de vista penal, e estamos agora a falar sobre a questão que nos levará à alteração do regime penal atualmente vigente, com que, aliás, nós não discordamos, o atual, efetivamente, ainda não deu mostras de ser necessário sofrer alterações, porque não há decurso do tempo que o justifique, é a nosso entender. Ainda assim, na questão da definição do animal de companhia, foi-se buscar, isto para efeitos do Código Penal, uma definição que já decorria de legislações avulsas, específicas, as quais, por recepção de regulamentos comunitários, tinham este tipo de concepção. Alguns dos regulamentos comunitários, quando recebidos pela ordem interna portuguesa, nem sempre traduzidos da melhor forma, muitas vezes com deficientes traduções, muitas vezes até com algumas inovações, nomeadamente quanto às classificações. Eu estou-me a recordar aqui de um decreto-lei que chegou a Portugal com 6 definições e passou a ter 24, porque eventualmente algum funcionário de algum ministério achou que devia ser criativo e, portanto, encontramos imensas redundâncias muitas vezes nesse tipo de diplomas.
Eu peço desculpa, mas eu ia-lhe pedir que abreviasse para termos conclusão, que já estamos em cerca, embora aquilo tenha parado o tempo, cerca de 15 minutos.
Pronto, vou abreviar. Quero também dizer, antes de me calar, que quanto à questão das alterações propostas pelo Partido Socialista, quanto à questão, digamos, ao direito da família e, portanto, o 1733, o 75, o 93, estamos totalmente de acordo. Estamos totalmente de acordo porque é talvez uma forma de diminuir a litigância e a conflitualidade ao nível das famílias e isso faz todo o sentido. Não posso deixar de dizer, e essa é particularmente importante, que quanto às questões de previsão das alterações ao nível do direito penal, deve-se ter a máxima atenção para a forma como ela está expressa nas propostas e até, de certa maneira, na própria lei atual. É que, de facto, o PAN, por exemplo, no 387, diz quem sem motivo legítimo, no 390 diz quem matar, e em nenhum deles surge o dolo. Não faz sentido e é de altíssima perigosidade se estes dispositivos não tiverem aquilo que é essencial, que é o dolo. Porque senão colocamos na posição de ter, eventualmente, acidentes e que, só pelo facto do animal morrer, o proprietário pode vir a sofrer as consequências de ser condenado à prisão. O mesmo se aplicará também ao 387-A do Bloco de Esquerda, que também fala em fundamento legítimo e também, enfim, e quanto ao 387 do PS, que diz que quem matar o animal é punido. Quer dizer, sem dolo, e é conveniente a introdução do dolo, porque isso dá a garantia de segurança jurídica ao destinatário. Enfim, não quero ocupar mais tempo os senhores deputados, eu penso que tentei ser o mais rápido e o mais conciso possível.
Muito obrigado. Houve aqui um problema com a contagem do tempo, porque eu tentei usar o instrumento, que há aqui um sinalzinho para abreviar, mas quando fiz isso, isto não resultou e acabei por parar o tempo. Mas ia pedir que os senhores representantes de entidades que aqui estão a ajudar-nos neste processo legislativo se tentassem conter dentro dos 10 minutos, o tempo vai correr ali naquele contador. De qualquer forma, eu não disse no início, mas digo agora, agradecemos para quem tiver essa disponibilidade, de para além desta discussão que aqui estamos a ter, nos possam deixar contributos escritos para melhorar estes processos legislativos que estão em discussão. Passava agora a palavra à Associação Nacional de Proprietários Rurais, o Sr. Engenheiro João Carvalho.
Muito obrigado e boa tarde a todos, senhores deputados, senhores. Em nome da Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Sinergética e Biodiversidade, nosso agradecimento por esta audição. Enfim, para quem não nos conhece, somos uma associação que faz parte da Plataforma Sociedade de Animais, mas temos uma ação que se foca em aspectos variados dos espaços rurais, a pecuária, a caça, a pesca, a conservação da natureza em projetos que temos desenvolvido bastantes e a compatibilização de todas estas questões no mesmo território, que aliás é o dia-a-dia dos nossos associados e também da associação em termos institucionais. Temos muitos projetos práticos no terreno. E trabalhamos em torno das questões da sustentabilidade no seu conceito mais alargado, nas questões, obviamente, ambientais e ecológicas, mas também das questões sociais e as questões económicas. Ativamente trabalhamos na promoção socioeconómica dos nossos agentes, mas também na conservação dos recursos naturais, como eu dizia, e um projeto que para nós é uma bandeira e que temos trabalhado muitíssimo e onde se cruzam várias coisas que se relacionam também com estes projetos de lei que estão em cima da mesa. É, por exemplo, o caso da conservação do lince ibérico, a reintrodução, que está a ser um sucesso e que nós estamos empenhados, novamente a título institucional, mas também através dos nossos associados no terreno, e onde, por exemplo, surgem vários problemas com animais errantes, animais assilvestrados, que por vezes podem ser considerados domésticos, outras vezes são considerados sem terem um dono, sem terem um lar, sem terem um sítio ao que se fixar, que no caso do lince, por exemplo, os felinos assilvestrados, que seriam domésticos, são muitas vezes transportadores de doenças, para além de serem predadores e competirem a nível trófico com outras espécies naturais, e que é um problema gravíssimo e que esta lei, estes projetos de lei, vêm mexer, vêm criar condicionalismos que a nós nos preocupam e procurarei concretizar. E exatamente concretizando no tema, começar por talvez registar alguma mágoa. A associação e também a plataforma, já nesta mesma casa, mas noutras sedes, quer em audiências parlamentares, quer até em reuniões com os grupos parlamentares, manifestámos sempre a nossa disponibilidade para trabalhar em termos do conceito jurídico do animal e tentar dar uma resposta a algumas sensibilidades que nós sabemos que existem, para que se conseguisse resolver um problema que a nós, do ponto de vista do Código Civil, e não sendo jurista, não é o caso, mas já tivemos aqui uma exposição bastante detalhada sobre essa questão. O Código Civil, de facto, considera coisas que nós não consideramos coisas, por serem, de facto, seres vivos, mas são coisas do ponto de vista da propriedade e do outro mais, e estamos aqui a trabalhar em torno de uma questão que acaba por ser um bocadinho, às vezes, mais semântica e ideológica do que propriamente uma questão prática da forma como nós nos relacionamos com as coisas. E aqui relembrar que, para os animais, já existem normas, legislação, já existem códigos de boas práticas, já existe um conjunto alargado de outros regulamentos, outra legislação que a nós nos parecem já salvaguardar, que é a legislação nacional, que é a legislação comunitária, e que aqui se cruzam e se sobrepõem, causando alguns problemas de enquadramento e depois de aplicabilidade. Portanto, está-se de facto a mexer em algo muito complexo e por isso frisar aqui também a necessidade que isto deverá ter uma reflexão muito profunda e uma reflexão sobretudo ao nível das consequências que daqui podem advir, e poderíamos dar vários exemplos. Por exemplo, a questão, estou-me a lembrar do projeto do PS em termos de alteração ao regime sancionatório, de criar penas para quem matar animal de companhia. Aqui está animal de companhia, mas por exemplo um cão que seja um animal de companhia e que seja atropelado, neste momento, segundo a legislação nacional, o condutor vai pedir ao proprietário do cão, que em princípio estarão todos neste momento com um chip identificador, para pagar os prejuízos no carro. Quem matou o cão, ainda por cima no número 4, falar por negligência, poderá vir aqui a criar-se uma situação de negligência, eventual negligência. Neste momento o ónus é invertido. Portanto, o condutor que atropelou um cão que se lhe atravessou à frente poderá vir a ser condenado por um crime de negligência por ter morto um cão que é um animal de companhia. Portanto, este tipo de questões são questões práticas que nos preocupam, e há uma multiplicidade de outras situações destas que deverão ser muito bem avaliadas para não se deixar as normas de alguma forma em branco, com um grande grau de discricionariedade e por isso também para poderem ser preenchidas a bel prazer, embora este bel prazer provavelmente para os juízes será sempre um problema, porque vão ter grande dificuldade em fazê-lo, porque se fez uma alteração aqui na Assembleia ou não, se fez aqui uma alteração na Assembleia da República que poderá não ter contemplado todas estas questões. Portanto, aqui a nossa intervenção, de facto, para que se procure aprofundar as reais consequências, e nós poderemos apresentar variedíssimos, dezenas de exemplos de situações que se colocarão com algumas das normas que estão nestes projetos de lei, que são problemas para quem vive em Portugal e que é importante salvaguardar e não chutar isso, passo a expressão, depois para os tribunais decidirem. As questões fundamentais que nós também gostaríamos de salientar é, para nós, a necessidade de não excepcionar. Embora compreendamos que seja mais fácil do ponto de vista de elaboração de um diploma legal, de excepcionar dados, criando normas e depois excepcionando algumas atividades dessas normas. Não excepcionar aquilo que é normal, porque para nós é normal a produção pecuária, é normal a caça, não é por terem legislação específica, mas é porque faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, do nosso modo de vida, e para nós é muito importante, até como sinal da Assembleia da República para os portugueses, que não se excepcione aquilo que é normal entre os portugueses. E essa questão também era, enfim, gostaríamos de deixar vincado. Parece-nos, e no projeto de lei do Partido Socialista isso aparece bem separado, os animais de companhia de outros animais, parece-nos que é fundamental, de facto, clarificar e ficar bem separado o que são animais de companhia e o que é que são outros animais, mas também, obviamente, definir o que é que são esses animais de companhia e preencher alguma discricionariedade que poderá haver nas normas que fazem parte dos projetos. Chamar também aqui a atenção, e está relacionado com algo que eu disse antes, com o elevadíssimo risco de podermos vir a entupir os tribunais com processos que derivem de queixas de entidades que nós sabemos que, por outra legislação, podem não só ser constituídos assistentes nos processos, como inclusivamente não pagam custas de processo. Portanto, por qualquer coisa, uma entidade pode levantar um processo a um cidadão, ou uma empresa, ou uma entidade, é constituída assistente desse mesmo processo e não paga custas. E alguém vai ter que ir a tribunal, provavelmente até para ser absolvido no final, até admitimos que isso possa acontecer, mas irá entupir os tribunais, que penso que têm muito que fazer, e irão causar prejuízos e perdas de tempo a todos. Obviamente que há situações que merecem ser levadas a tribunal e merecem ser punidas em tribunal, mas devemos, por isso mesmo, então concretizar e que fique tudo bem explicitado para evitar as tais normas em branco. Portanto, e concretizando e economizando algum tempo, a necessidade de facto explicitar e restringir a letra da lei, mas também que fique bem expresso o que é o espírito da lei, onde é que o que vier a ser produzido, que tenha de facto explícito qual o espírito, o que se pretende atingir com uma legislação deste tipo, para evitar problemas futuros, era muito isso que nós queríamos deixar aqui nesta nossa intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Passava agora para a Associação Puro Sangue Lusitano, o Sr. Engenheiro João Ralão Duarte. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Cumprimentos à Comissão. Nós não queremos repetir, já foi aqui várias coisas que nós trazíamos por parte do Dr. Vítor Veiga e do Engenheiro João Carvalho, mas queríamos, pelo menos, dizer que a Associação de Cavalo Lusitano tem a gestão do livro genealógico desde 1966 e que o cavalo lusitano é um bocadinho mais do que aquilo que as pessoas pensam, não é só um animal que é criado em Portugal, uma raça que existe no nosso país. É uma raça que temos 19 associações congêneras espalhadas pelo mundo, anualmente entre 35% a 42% dos nascimentos do cavalo lusitano são feitos no estrangeiro, mas, apesar de nascerem lá, continuam a ter o carimbo e continuam a ser aceitos apenas os animais inscritos cá em Portugal, com o teste de paternidade cá feito. Portanto, tem uma dimensão um bocadinho maior e está dispersa por todo o mundo e, portanto, o cavalo lusitano é levado e é uma mostra de Portugal em todo o mundo. E, portanto, penso que é importante vermos um bocadinho que isto é, há uma ligação, uma forma de estar, países que tratam dos animais, têm uma tradição que nós todos queremos seguir. Pensamos que, basicamente, há normas, há legislação, conforme já foi dito, a nível nacional e a nível comunitário, que já estão a prever muitas das coisas que aqui estão pensadas e, portanto, precisamos ter algum cuidado para não estarmos a repetir e a não estarmos a duplicar normas que já existem. Por vezes, criar exceções, ações ligadas ao mundo rural, tem que ter algum cuidado, como também já foi dito, fazem parte da nossa tradição, fazem parte da nossa forma de estar e é um bocadinho complicado, em certos aspectos, estarmos a criar exceções quando elas não são parte do nosso mundo. Basicamente, nós temos alguns problemas, acima de tudo, o que aqui foi definido como a definição, ou que querem definir como animal de companhia, e nós temos aqui casos, uma égua que está no campo não é animal de companhia, mas passado uns tempos vier para a boxe, que é o pé de casa, já é animal de companhia. Portanto, temos de ter algum cuidado com essas definições. Da mesma forma, também, o quem matar um animal, eu vou passear para o campo a cavalo, o cavalo dá-lhe um ataque de coração, cai, quer dizer, se não estiver lá definido o dolo, acho que pode ser perigoso. E da mesma forma que também temos aqui num dos projetos as formas de treino não adequadas, isso é demasiado arbitrário e pode ser considerado não arbitrário umas esporas ou uma cabeçada e, portanto, tudo isso temos que ter algum cuidado, essas exceções têm que ser adaptadas e não podemos, temos que pensar um bocadinho em cada coisa e defini-las bem, porque poderemos passar a ter problemas e, conforme já foi dito, qualquer dia não haverá tribunais que consigam dar vazão a todo este problema e a tudo isto que pode ser criado com, no fundo, legislação excessiva. Eu penso que, basicamente, da nossa parte, são esses os problemas, até porque temos todos uma filosofia bastante próxima e temos todos, as preocupações são bastante comuns.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E passava agora à plataforma Sociedade de Animais, Sr. Engenheiro António Paula Soares.
Boa tarde a todos. Muito obrigado à Comissão pelo convite que endereçou à plataforma. Introduzindo o que é a plataforma Sociedade de Animais, a plataforma congrega 19 entidades que lidam diretamente com animais, seja num ambiente rural, seja num ambiente urbano. E todas estas 19 entidades analisam estes dois temas com muita importância, quer seja pela componente benéfica que ela possa trazer pelas suas atividades com a regulamentação do bem-estar animal quando bem implementado, mas preocupa-nos muito as restrições que possam ser implementadas com estes dois temas, com o estatuto jurídico e com o regime sancionatório, por um mau direcionamento da estrutura legal que os mesmos possam comportar e principalmente por uma má interpretação legal daquilo que é a realidade do mundo rural face ao mundo urbano. Dizemos isto porque, no que respeita ao estatuto jurídico do animal, por princípio não temos nada a opor com o estatuto jurídico do animal, muito pelo contrário, mas na maneira como ele é apresentado, somos contra não pelo estatuto em si, mas pela complexidade do tema. E pela complexidade do tema, porque achamos que a maneira como ele é apresentado e os conceitos que ele importa para a lei não estão devidamente explicados, não estão devidamente fundamentados e pensamos claramente que se irá criar uma dificuldade da implementação legal do mesmo, exatamente por não estarem estudados as verdadeiras consequências, sejam benéficas, sejam negativas, da sua implementação. E porquê é que dizemos isto? Dizemos isto porque dentro do estatuto jurídico e mesmo dentro do regime sancionatório existem uma série de conceitos que, se possível, seria todo interessante que pudéssemos, em forma de debate, se for possível, falarmos entre nós e os seus deputados para tentarmos compreender nós aqui nesta casa, tentarmos descortinar o que é que terá que ser transposto depois para os juízes que irão analisar estes casos, do que é que são na realidade estes conceitos. E que conceitos são esses? Primeiro, o conceito do animal em si. Quando estamos a falar nesta lei do Estatuto Jurídico do Animal, estamos a falar de todos os animais, estamos a falar só de alguns, estamos a falar de animais domésticos, animais domesticados, estamos a falar de formigas, de baratas, ou seja, é importante percebermos onde é que se traça o limite deste conceito. Muito importante, e que será mais importante naquilo que direi à frente, porque é isso que nós apoiamos, que é o conceito de animal de companhia e a transposição destes dois temas para o animal de companhia, que nos preocupa que em algumas propostas este conceito se estenda não só aos animais que habitam no lar com os seus humanos, mas também a todos os animais domesticados. E importa-nos também, que direi mais à frente, definir o que é o habitar no lar. O conceito de sensibilidade...
Peço desculpa, podia repetir?
Desculpe? Importa o que é a definição do lar. Ou seja, quando dizem, e mais para a frente direi, há uma questão que se levanta aqui, que é designadamente no seu lar, importa... Gostaria de perceber, da parte de quem propôs estes projetos de leis, como é que isso se concretiza. O conceito de sensibilidade, onde é que começa e onde é que acaba? Ou seja, podemos nos estar a referir a um cão, um gato ou uma vaca e dizer que são sensíveis à dor, uma cobra não é, ou seja, há aqui uma abrangência que não conseguimos quantificar e principalmente o conceito de dor, sofrimento ou maltrato. Ou seja, em termos gerais, acho que estes conceitos são facilmente aplicáveis aos humanos, mas importa que em termos de lei que também seja importante considerá-los, mas não equipará-los com certeza ao mesmo sentido que é imputado a um humano. Por isso, consideramos que poderá ser grave estarmos a criar uma alteração ao Código Civil que cria penas de prisão com base em conceitos que não estão totalmente definidos e que são muito complexos e muito subjetivos. Em termos da transposição de os animais para um terciogénio que não as coisas, que seja intermédio entre as pessoas e as coisas, nós vemos com bons olhos que haja uma distinção dos animais das coisas, mas também não achamos que seja totalmente necessário que isso seja transposto para um terciogénio. Nós somos apologistas que deverá, dentro das coisas, se poderá criar um artigo particular para os animais e não tentar equiparar os animais aos humanos. É muito importante para nós que fique aqui o nosso apoio, porque vai ao encontro da nossa leitura deste tema, do que é a análise do Conselho Superior de Magistratura, nomeadamente quando dizem que na prática as modificações que são preconizadas poderão criar mais problemas do que aqueles que procuram dar resposta. Esta é claramente também a nossa posição. Em termos dos projetos de leis propriamente dito e da análise dos quatro projetos de lei do Estatuto Jurídico, em termos de análise concordamos ou apoiamos-nos mais no projeto de lei do PSD e do PS, com salvaguardando algo que nos preocupa, nomeadamente no caso do PS, do artigo do PS, no artigo 1305A, a linha 2, no que diz respeito ao direito da propriedade do animal. Quando se fala que o mesmo não contempla a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento, preocupa-nos muito a questão do dolo não estar aqui. Ou seja, é importante que isto esteja revisto, mas também é muito importante, como já se falou aqui anteriormente, que as questões acidentais não possam ser descuidadas quando estamos a transpor para um Código Civil esta definição. A mesma situação aparece no mesmo artigo, mas na linha 3 do PSD, ressalvando também a questão da diferença entre uma redação e a outra no que diz respeito às formas de treino não adequadas. Este é também um conceito que nós achamos francamente subjetivo e demasiado abrangente e com inúmeras leituras dependendo de quem o esteja a avaliar. No que diz respeito aos projetos de lei propostos pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda, no caso do PAN não concordamos na generalidade com o mesmo e no caso do Bloco de Esquerda consideramos que o mesmo é de facto é generalista, como tal, como já disse anteriormente, achamos que o ponto de trabalho, na nossa opinião, deverá partir dos documentos do PSD e do PS. No que diz respeito ao regime sancionatório, na apresentação dos três projetos de lei, Consideramos que realmente o projeto de lei, que deve também partir como base de trabalho, na nossa opinião, como é óbvio, será o projeto de lei do PS, porque este projeto, ao contrário dos outros dois, que pretendem generalizar a todos os animais que não os de companhia, queria criar uma situação de ruptura em todas as análises que dizem respeito ao mundo rural, porque o mesmo passaria a abrir janelas de oportunidade francamente graves para más intenções para com o mundo rural, e achamos que essa situação não está salvaguardada. Como tal, no que diz respeito ao projeto do PS, que achamos que será aquele que deverá ter essa base de trabalho, mas com duas ressalvas muito importantes. Nomeadamente no artigo 387, quando se introduz a morte e o maus-tratos do animal de companhia, nós concordamos com isto porque sabemos perfeitamente e somos completamente contra que houve situações de aplicação da lei de 2014 que foram dúbias na análise em tribunais, nomeadamente na questão da forma como um animal é morto, se teve sofrimento ou se não teve sofrimento. É óbvio que alguém dar um tiro a um cão e ser desculpado pelo mesmo porque não se infligiu sofrimento antes do tiro, nós, como defensores dos animais e do bem-estar animal, não concordamos com ele. Consideramos, claro, que a forma como a redação é colocada, nomeadamente quem matar animal de companhia, é punido com pena de prisão de 6 meses a 2 anos. Ora, quando nós estamos a colocar na lei uma pena de prisão por a morte de um animal de companhia e não termos em questão o dolo, é francamente grave. Abre-se aqui uma leitura da parte de qualquer juiz com um menor conhecimento de uma série de coisas que possam transpor para os animais ou para o meio de onde esses animais vivem, seja rural, seja urbano, transporta aqui uma abertura que não pode de todo aqui ficar. Vou-vos dar, basta dar-vos um exemplo disto, que estamos a falar de um cão pastor cuja função seja dormir no ovil com as vacas para proteger-se de um lobo. Eu não considero que esse animal seja um animal de companhia, é um animal de trabalho. Se tiver a defender as ovelhas do lobo e for morto pelo lobo, o pastor poderá estar a incorrer em negligência e ter uma pena de prisão consoante a leitura que seja feita da forma como isto é colocado. Consideramos, portanto, que este artigo é importante, mas se incluir a questão do dolo. Outra situação que nós achamos francamente importante, no artigo 389 do mesmo projeto de lei do PS, é a questão da definição de animal de companhia. E aqui eu acho que, e aqui considerando a plataforma, que só devemos falar de animais de companhia e não generalizar uma lei que foi feita há pouco mais de 2 anos, que não teve ainda capacidade para ser analisada na sua prática em termos legais. Não considerando os projetos do PAN e do Bloco de Esquerda por generalizarem, considerando este, parece-nos que definir animal de companhia como qualquer animal efetivamente detido ou destinado a ser detido por seres humanos designadamente no seu lar, ora, para a nossa interpretação disto é que designadamente no seu lar abrange não só o lar, mas todos os outros locais de onde esse animal possa efetivamente ser detido ou destinado a ser detido. Ora, aqui cria-se uma volatilidade de interpretações do que é um animal doméstico. Tal como disse o engenheiro João Ralão, um cavalo que esteja à manjedoura pode ser considerado um animal doméstico, porque a manjedoura se encontra no mesmo edifício que a casa dos seus proprietários, mas um cavalo que esteja a campo já não poderá ser considerado. Eu acho que é aqui que também convinha, e gostaria de haver esta discussão com os senhores deputados, do que é que nós entendemos por animal doméstico, por animal de companhia. Se é o animal em si e a funcionalidade desse animal para ser de companhia, ou se é a raça. Se estamos a falar de cães, gatos, hamsters, periquitos, ou se estamos a falar naquilo que o animal se prova que está a fazer para o seu dono. Porque dentro de uma mesma raça, por exemplo, um cão pode ser um cão de trabalho e não viver nem perto nem de longe na casa do seu proprietário, como pode ser um cão que durma na cama do seu dono, um cavalo pode ser um cavalo de desporto, como pode ser um cavalo de criação, ou seja, ou generalizamos para as raças e tornamos a questão muito subjetiva, ou então vamos ter que particularizar na funcionalidade e não na generalização das raças. Para terminar, e só dando uma pequena análise ao projeto do PAN, nomeadamente na introdução do animalicídio, criando aqui a questão das exceções à exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, atividade cinegética ou outras devidamente licenciadas, preocupa-nos bastante que atividades que são atividades normais do mundo rural, que são atividades que fazem parte da sociedade, da economia, da cultura deste país, sejam colocadas em lei que são exceções. Isto não pode acontecer. Eu acho que realmente temos que melhorar, com as devidas identificações dos problemas, o regime sancionatório para animais de companhia. Ao colocar-se esta questão do amelicídio, deverá sim direcionar-se para os animais de companhia e automaticamente retirar as exceções. Estas exceções não podem aparecer, porque aquilo que é o dia-a-dia do mundo rural português não pode aparecer em decreto de lei como uma exceção. De maneira que era esta a opinião da plataforma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à pronúncia dos deputados. Eu, embora esteja em funções de deputado coordenador, sou representante do grupo parlamentar do PSD e vou iniciar por dizer algumas palavras. Eu vou ceder a vez ao senhor deputado do PSP, Delgado Alves, que está de facto com muita pressa e já me tinha avisado, eu é que me esqueci, e portanto o senhor Pedro, o deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a cedência da troca da ordem e, desde já, peço desculpa, vou ter que me ausentar na sequência da intervenção. Queria começar por agradecer a todas as associações aqui hoje presentes, à Plataforma, ao Clube Português de Canicultura, à Associação do Porto Sangue Lusitano e à Associação Nacional de Proprietários Rurais. De facto, os contributos que trazem para a discussão são muito relevantes e é precisamente a capacidade de deixarem, quer por escrito, quer até de formularem redações alternativas, que muito nos ajuda neste trabalho, que eu penso que nos mobiliza a todos da mesma forma e no mesmo sentido. Portanto, eu apenas deixava duas ou três considerações, mais de enquadramento e com vista, de certa maneira, a responder a algumas das preocupações que nos trazem. Porque é certo, se é certo que muitos dos aspectos que referem podem resultar de uma leitura dos diplomas tidos isoladamente, o que é certo é que eles se enquadram no conjunto da ordem jurídica, que já dá respostas a muitas das dúvidas e a muitas das interrogações que colocavam. Eu, por acaso, começo precisamente pelo final, relativamente ao próprio conceito de animal de companhia, que consta essencialmente da alteração ao Código Penal, de certa maneira já é que lá se encontra. Ora, o que se procurou, quer nesta alteração, quer na aprovação em 2014 da versão da lei, era precisamente verter para aqui o conceito já consolidado, que já existia na legislação nacional de animal de companhia e que resulta até de uma convenção internacional que vigora na ordem jurídica portuguesa desde 1993. E, portanto, este conceito de animal de companhia é precisamente o mesmo, e mesmo este designadamente no seu lar, é exatamente ipsis verbis o que resulta do texto da convenção. E, portanto, não nos parece, o objetivo até foi não querer inovar aqui para dar também estabilidade àquilo que tem sido a interpretação destes termos. Aí, a novidade, se quisermos, diz respeito a um problema que a aplicação da lei de 2014 tem revelado, que tem a ver com os animais errantes, ou seja, a dúvida sobre se eles devem ou não ser enquadrados. E a questão é colocada precisamente nos termos em que o Sr. Engenheiro há bocadinho referia, que é saber se nos estamos a reportar a certos animais que são tidos socialmente, por natureza, praticamente como animais de companhia, e aqui reconduziríamos, talvez no essencial, os cães, os gatos, os periquitos, os hamsters, aqueles que são, enfim, por tradição, tidos por animais de companhia, e que, portanto, estejam eles nessa qualidade, ou estejam eles na qualidade de errância, se devem ou não ser abrangidos pela norma. É uma discussão e acho que é um dos pontos-chave do conceito que teremos que abordar. Mas a inversa também é verdadeira, ou seja, animais que não sendo tidos sempre socialmente ou que não tenham tão intensamente esse papel, até podem por vezes ser tidos por animais de companhia pelos seus detentores. O caso clássico do porco de estimação, cujo papel em 95% dos casos é num quadro de ruralidade ou num quadro de atividade pecuária, mas em que é sabido que existem certas determinadas circunstâncias a sua assunção como animal de companhia. E, portanto, parece-me que em relação a este segundo caso é mais fácil dar uma resposta, ou seja, porque o contexto em que ele se encontra não é um contexto de exploração pecuária, é um contexto de facto, estar num contexto doméstico. A segunda já pode gerar mais dúvidas e, portanto, de facto, deve ser burilada e analisada com maior detalhe. Em todas as intervenções perpassa um aspecto ao qual somos sensíveis, mas em relação aos quais também nos parece que a resposta já se encontra dada noutro local, a questão do dolo. Muitas das normas que referem não são normas cujo objetivo seja o de fixar os termos em que a responsabilidade ocorre. E depois temos normas específicas em que ela de facto tem lugar. Eu por acaso até pensei que em relação à norma do Código de Processo, à alteração ao Código Penal, o aspecto em que eventualmente criticariam não seria tanto na definição do ilícito de quem matar um animal, mas no aspecto em que nós expressamente passamos a... Porque esse pressuposto pressupõe sempre dolo, e pressupõe sempre dolo nos termos gerais do Código Penal, mas na outra disposição que lá colocamos, no 387, número 4, em que aí sim dizemos expressamente que a negligência é punível. E aí sim, de facto, é nessa que a questão se colocaria, isto no plano penal, porque no plano jurídico ou civil a questão, penso eu, não carece de intervenção naquela norma, porque ela resulta do quadro geral que o direito civil já ofereceria. Ou seja, nas propostas de alteração em cima da mesa, nem tudo lá está respondido, porque muitas coisas resultam da aplicação do quadro geral que encontramos noutro local. Finalmente, também muito, muito telegraficamente, eu acho que o direito comparado, se é verdade e é certo que é limitado, ou seja, temos poucos casos em que esta evolução se fez precisamente nestes termos, também é verdade que ele nos dá um quadro de alguma tranquilidade quanto ao que aconteceu depois da aprovação das leis que, enfim, deixaram de autonomizar, ou melhor, passaram a autonomizar os animais como categoria própria. Porque, de facto, todos estes problemas foram de escassíssima verificação e, portanto, também temos aí bons exemplos de como a questão se resolveu. A atividade pecuária manteve a sua atividade, a atividade de criação de animais manteve a sua atividade e, portanto, não houve um efeito, um terremoto, uma perturbação por força desta alteração que nos parece, de facto, valiosa. Isto é, eu compreendo que há aqui um ponto em que concordamos. Acham positivo que se identifique a especificidade que a lei traz aos animais. Também é verdade que já temos muita legislação que já o faz e, portanto, de alguma maneira estamos apenas a colocar e a coroar no Código Civil para efeitos de toda a ordem jurídica esta distinção. Agora, eu acho que estamos muito longe de fazer uma equiparação, uma aproximação do regime aplicável às pessoas. Eu acho mesmo que ele não está patente. Aliás, se há alguma coisa, podemos ser criticados pelo inverso. Porque, apesar de tudo, apesar de autonomizarmos esta terceira categoria, o regime subsidiário e aquele em que ele vai beber sempre que não existe legislação, é ao das coisas. E, portanto, ao autonomizarmos, até não estamos a afastar tanto quanto isso, porque expressamente para lá remetemos e, no essencial, o regime continuará a ser aquele que hoje se aplica. Ora o das coisas, ora aquele da legislação especial, ora daquela legislação que vai sendo produzida, nomeadamente aquela que já existe desde 92 sobre o bem-estar animal, aquelas que especificamente regulam a atividade da criação de animais, da pecuária, da utilização de animais em contextos de espetáculos, que não é alterada nestes vários diplomas. Mas dito isso, como é óbvio, e enfim, já conversámos em momentos anteriores e já reuni com muitas das associações em momentos anteriores e, portanto, a nossa disponibilidade dessa altura é a mesma e, portanto, o que pretendemos é uma lei que seja clara para todos, para quem tem que decidir, mas antes disso para quem tem que aplicá-la no dia-a-dia, para evitar que alguém tenha que ser chamado a decidir o que quer que seja, porque prevenir o entupimento de tribunais, eu acho que também é um objetivo que todos queremos assegurar, mas como digo, os outros países que tiveram estas alterações também não tiveram esse resultado e não se verificou essa litigância que descrevem. Ou seja, ela até poderia já existir num determinado contexto, mas França é de todos, é o exemplo mais recente. Portanto, também é aquele que tem, em que a questão se coloca há menos tempo, mas o caso da Alemanha, o caso da Áustria, e mesmo em países em que não fazem esta alteração, porque pura e simplesmente não têm este enquadramento, portanto não há Código Civil no Reino Unido, mas o Reino Unido é dos países que têm legislação sobre o bem-estar animal e sobre a sua adequação há mais tempo e, portanto, da vasta experiência que tem tido, tem conseguido sempre equacionar e combinar de forma adequada os vários interesses em presença. Portanto, como digo, da nossa parte, há toda a disponibilidade para continuar este diálogo e para aprofundar com a qualidade técnica que é devida esta mesma matéria e, por isso mesmo, para a semana também teremos aqui audições com vários docentes universitários que nos vêm também dar esse apoio adicional e tentar ajudar-nos a pilotar. Mais uma vez, peço imensa desculpa por ter-me ausentar, mas...
era que ligasse para efeitos de gravação.
Muito breve, Sr. Deputado, só duas coisas da questão de, realmente, quando me diz que não quer modificar o conceito de animal de companhia porque não quer inovar, eu pessoalmente não concordo, porque se estamos a fazer uma lei para inovar, então por que não inovar uma coisa que, à partida, não nos parece que esteja claramente explícito? Em questão do que diz do direito comparado, terei que discordar consigo, porque posso lhe transmitir, não sei se já o sabe, se não, o impacto de todas essas mudanças do Estatuto Jurídico do Animal nos países em que foram feitos, e não só noutros também em que houve modificações da lei, realmente afetam a pecuária, de tal forma que o Copa Cogeca, que é em Bruxelas a congregação de todas as confederações de agricultores europeus, neste momento já leva muito a sério os impactos que estão a ser feitos nas leis nacionais de cada desses países, dos impactos que essas alterações realmente estão a ter no dia-a-dia das explorações pecuárias. Como tal, houve de facto diferenças para o mundo rural nesses países e o assunto está a ser estudado de uma forma muito cuidada e de uma forma muito preocupada, porque realmente houve essas alterações.
não querendo entrar em diálogo, então, o meu ponto é, mas essas alterações, isso decorre da alteração da legislação específica e setorial e não tanto daquilo que aponto. A alteração, quer ao Código Civil, quer à legislação em matéria sancionatória em relação aos animais de companhia, essa não foi geradora dessa modificação. Agora, existe, sem dúvida, isso é inegável, mas isso é um outro debate que não necessariamente este. O alcance bastante extenso que, no fundo, a regulamentação comunitária em particular, introduziu ao nível de exigências e ao nível de uma adaptação e de uma modificação de práticas na atividade pecuária, portanto, pelo menos...
Sr. Deputado, apesar de nós termos dito que na generalidade dos 7 projetos que estamos aqui a analisar, no caso do Estatuto Jurídico concordarmos mais com o do PSD e do PS, e no caso do reforço sancionatório concordarmos mais com o seu, com as devidas ressalvas que eu aqui, que eu aqui coloquei, há mais projetos de lei que estão em cima da mesa e que poderão verter, que não têm essa filosofia que o Sr. Deputado está a transmitir. Não, eu estou-lhe a dar a minha opinião acerca dos 7 projetos de leis que aqui estão em cima.
Muito bem.
E se há projetos de lei que são únicamente exclusivamente para os animais de companhia e que nos preocupam as ressalvas que nós introduzirmos, há outros projetos de lei aqui em cima da mesa que afetam realmente a pecuária e a ruralidade.
Muito bem. E continuaremos então o nosso debate. Agradeço ao Sr. Deputado PS Pedro Delgado Alves, que vai ter que se ausentar. Eu vou dizer, tecer algumas breves considerações, dizer que de facto há um conjunto, um acervo legislativo extremamente amplo, nomeadamente neste século, que alteraram por completo tudo o que tem a ver com o bem-estar animal. Temos que reconhecer que grande parte dessa legislação tem um impulso europeu, isto é a transposição de diretivas e a aplicação de regulamentos comunitários ou europeus que, de facto, mudaram por completo a face do modo como o direito encara os animais. E essa legislação, designadamente nas atividades agrícolas e pecuárias, e não só, acabou por ser de tal forma extensa que eu atrevo-me a dizer que, no que tange à alteração do Estatuto Jurídico dos Animais no Código Civil, é quase que um passo que materialmente já estava dado. Isto é, o grupo parlamentar do PSD entende que a evolução legislativa e, mais do que isso, a evolução social que nos últimos anos tem acontecido, tem reconfigurado por completo a noção, o conceito que se tinha e se tem dos animais. Isso é certo, como foi aqui dito, designadamente pelo Sr. Engenheiro, que no nosso ordenamento civil e particularmente no Código Civil sempre houve uma consideração de que os animais eram coisas, mas que sempre foram tratados, e passo a citar aquilo que tive ocasião até de escrever, como coisa diferente, isso é verdade, mas no Código Civil eram coisas iguais às outras coisas. E aqui tivemos que ser um bocadinho orwellianos, não é? Na sua famosíssima novela Animal Farm, que também se dizia respeito aos animais, que é todos os animais, dizia o George Orwell, são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E, portanto, nós aqui tivemos que fazer uma diferenciação, e essa diferenciação, e é uma crítica comum, que nos é feita nestas audições que já começaram e que nos é feita, digamos assim, por muitos outros observadores, mas há uma generalização de animais, isto é, nós dizemos, os animais passam a ser um tercio géneros. Isso significa que todos os animais, mas isso aplica-se aos mamíferos, aplica-se, enfim, a toda a espécie de animais. Ora bom, era muito difícil fazer aqui uma distinção entre animais. Aliás, num conjunto de queixas que nos foram feitas aqui com toda a legitimidade em relação à indefinição, eu passo a citar, saber o que são animais, saber o que são animais de companhia, saber o que é lar, saber o que é sensível, o que é isto, serem animais sencientes ou não, dor, sofrimento e maus-tratos. Nós estamos perante conceitos interminados que são usados de uma forma comum, quase que direi vulgar, no direito, e que depois compete à jurisprudência e à doutrina, à experiência jurídica, preencher um bocadinho. Isto é, nós não podemos dizer na lei
Não podemos dizer, aliás, há muitos autores, se calhar até a maioria daqueles que são mais conceituados, que são completamente contra a técnica de usar definições legais, isto é, colocar na lei a definição de conceitos que se calhar compete ou à ciência ou à experiência jurídica também dizer o que são. Eu, se estivesse agora aqui a tentar redigir uma legislação animado da melhor das boas fés, dizendo que são animais de companhia, provavelmente, por mais específico e minucioso que eu quisesse ser, ia, aí sim, causar mais problemas do que aqueles que pretendia resolver, porque, ainda que a minha definição fosse relativamente perfeita no momento presente, provavelmente daqui a um ano já estaria completamente desatualizado. E então, nós colocamos na lei conceitos que se mantêm vivos, que se mantêm perenes e que são preenchidos a cada momento pelo trabalho da jurisprudência, pelo trabalho da doutrina e pelo trabalho das outras ciências que nos ajudam à tarefa da interpretação. Isto é feito em todas as áreas de direito, todas. Não há nenhuma que escape a estes conceitos indeterminados, dor, sofrimento, maltrato, etc, 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 e todos eles vão evoluindo. E, portanto, estar a dizer os animais são sensíveis e depois, obviamente estou a falar no Estatuto Civil, e depois dizer, mas há aqui uns que são mais sensíveis do que outros, provavelmente estaríamos a estragar um patamar onde estamos a colocar os animais que me parece ter uma perfeita consciencialização hoje em dia na sociedade portuguesa, até atrevo-me a dizer na sociedade europeia. Eu fiquei um pouco, e queria fazer essa pergunta, não apenas com o que disse agora o Sr. Engenheiro da Plataforma de Sociedade e Animais, o Sr. Engenheiro António Paula Soares, como também noutras intervenções, um pouco também no mesmo sentido, mas esta última que disse agora em resposta ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em que referiu que estas alterações legislativas, particularmente no espaço europeu, fazem no espaço europeu só porque é aquele que, digamos assim, que é mais próximo de nós, não digo geograficamente, mas cultural e juridicamente, que tem prejudicado ou que há fundadas suspeitas que tem prejudicado a agricultura e a pecuária. No que diz respeito, porque eu não falo das alterações no Código Penal, porque o PSD, como sabem, reconhece na legislação que foi aprovada na legislatura passada e não reconhece a necessidade de a estar a alterar neste momento e não apresentamos nenhum projeto nesse sentido. Mas no que diz respeito à alteração ao Código Civil e particularmente ao Estatuto Jurídico dos Animais, ao novo patamar onde colocamos os animais como seres sensíveis, eu tenho muitas dúvidas que assim seja e gostaria que depois me discorresse um pouco sobre esta matéria, porque a ideia que eu tenho não é exatamente essa. Dizer também que todas as normas, ou melhor, todas as leis que se dizem respeito à agricultura, que dizem respeito à criação de animais de raça, que dizem respeito à pecuária, que dizem respeito a todo um conjunto de atividades que, para o grupo parlamentar do PSD, nunca poderão ser postas em causa, estas normas, estas alterações legislativas, particularmente aquelas que o PSD apresentou, devem ser consideradas leis gerais. As leis especiais preferem sempre, na aplicação concreta, a essas leis gerais e, portanto, as duas coisas não são colidentes, não há uma confusão legislativa neste momento. E não há, repito, eu sei que isto pode aparentemente parecer uma interpretação muito benigna, mas não existe uma confusão conceptual. É que sempre que nós legislamos em matéria relativamente nova e transportamos para essa legislação conceitos que nela não existiam, aparentemente há uma grande confusão. Passado algum tempo, essa confusão desvanece, porque há um trabalho, há uma interpretação comum e há uma evolução, muitas vezes, nessa mesma interpretação, porque estes conceitos não são estáticos, nem podem ser. Nem podem ser. Foi dito aqui há pouco, por exemplo, só para dar uma ideia, que quando se fala em animais domésticos, se fala em cães e gatos. Pois já houve alguém que percebe disto muito mais do que eu, que me disse que neste momento nas lojas de animais aqueles que são mais vendidos são répteis.
O que significa que, se calhar, os cães e gatos já são um conceito muito restrito daquilo que são os animais domésticos. Portanto, a caracterização de animais de companhia são aqueles que estão em ambiente doméstico. Eu confesso que esta expressão lar é uma expressão que também me faz alguma confusão, embora o PSD a tenha aceitado na legislação penal que está neste momento em vigor. Lar vem, é a designação dos deuses domésticos, lá está, romanos, que eram os lares, em que em cada lar romano existiam estatuinhas dos seus antepassados, de cada genes, de cada família romana, e às quais as famílias prestavam o seu culto próprio. E vem daí a ideia do lar, já agora vem também a ideia do fogo, porque em cada pequeno altar que existia nas casas romanas tinha que estar uma lamparina de azeite sempre acesa, que significava uma família. Se essa lamparina se apagasse, podia ser muito mal para a família. Portanto, cada casa era um fogo, exatamente por isso, e cada casa era um lar, exatamente porque cada casa significava, não o sentido de casa física, como nós hoje dizemos, mas casa de família, casa de genes. E isso passou para esta, enfim, teve a sua evolução e hoje em dia está aqui na lei, mas obviamente que o significado de lar é ambiente doméstico. É esta a significação que nós damos. O animal, que em virtude não da raça nem do tipo de animal, mas em virtude da sua função de constar num ambiente doméstico, esse deve ser considerado um animal de companhia. Um familiar meu, muito próximo, para além de ter 14 cães, não sei quantos cavalos, tudo ali à volta de casa, tem um furão, que é uma coisa que, confesso, pessoalmente me arrepia um bocadinho. O furão é um animal doméstico para ele. Coisa que, mas para ele é. E, portanto, em termos de aplicação de lei, não há dúvida nenhuma que o furão, aquele furão, não os outros, que andam aí pelo campo, mas aquele furão deve ser considerado um animal doméstico, exatamente pela, digamos assim, pelas suas características funcionais e não pelo tipo de animal que é. E, portanto, eu julgo que alguns dos receios, no que diz respeito à legislação civil, são talvez um bocadinho prematuros, e esta alteração que o PSD procedeu é uma alteração, repito, que vem pôr sobre a forma de lei, e já agora, no lugar sistematicamente correto, não tenho dúvidas nenhumas sobre o que estou a dizer, isto não era em legislação especial, isto era na padronização do direito civil mais nobre que existe por excelência no Código Civil, porque para usando um termo, uma expressão jurídica, que também ela vem do direito romano, para um homem médio, razoavelmente diligente e capaz, um cidadão português com os conhecimentos médios do nosso tempo e que reage aos impulsos e com os valores que são típicos do nosso tempo, os animais de facto não são coisas, nem são coisas especiais. São seres sensíveis e foi nesse sentido que o grupo parlamentar do PSD encetou esta e participou nesta evolução legislativa. Já o mesmo não podemos dizer em relação à legislação penal. Estas alterações estão aqui a ser discutidas, mas sobre isso falarão os seus proponentes. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Muito boa tarde a todos os senhores que representam as várias associações que hoje nos ajudam neste trabalho legislativo que está em curso no Parlamento. Eu gostaria não de fazer uma interlocução com base no projeto do Bloco de Esquerda, na exata medida em que, das vezes em que ele foi referido, foi entendido pelas pessoas que sobre ele falaram que era um projeto generalista e incipiente. Enfim, houve também uma referência a pareceres sobre o projeto, sobre os dois projetos, que me surpreenderam, porque até agora não houve nenhum parecer elaborado sobre os nossos projetos de lei. Mas, para todos os efeitos, o que eu gostaria era, de fazer duas ou três observações muito rápidas sobre algumas das questões que nos vieram aqui trazer. Em primeiro lugar, para corroborar a opinião que acabou de ser expendida pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que me parece uma opinião muito certa, muito sensata, que é justamente a de que a utilização de conceitos indeterminados na legislação é um recurso que existe em todos os ramos do direito, não é nem pouco mais ou menos específico destes projetos de lei, estamos bem longe disso, e no caso concreto destas propostas que estão neste momento a ser trabalhadas, a utilização de conceitos indeterminados prende-se até em grande medida com conhecimento científico que vai sendo consolidado e que está consolidado justamente, digamos, em ramos de conhecimento completamente extrajurídicos e que, digamos, perante os quais o direito, digamos assim, se verga, digamos, aceitando aquilo que são fórmulas, que são, digamos, conceitos que são determinados por essas mesmas ciências. E, portanto, creio que, digamos, mal andaríamos, é a nossa opinião, mal andaríamos se aqui o legislador, enfim, fizesse mais do que aquilo que é suposto fazer e, portanto, enfim, fizesse, digamos, um trabalho de definição minuciosa que não lhe cabe fazer e que, enfim, não lhe cabe outra coisa senão justamente estar atento àquilo que é a produção de conhecimento científico a este respeito. Primeiro ponto. E, portanto, estamos a falar de sofrimento, estamos a falar de sensibilidade, estamos a falar de animal, estamos a falar, enfim, dos conceitos vários que os senhores aqui nos trouxeram e sobre os quais entenderam, digamos, expor a vossa opinião de que há aqui falta de determinação. Por outro lado, queria também dizer o seguinte, há que fazer escolhas realmente, e as escolhas implicam, evidentemente, estar de um lado, estar do outro, contrapor, é assim. Quando, por exemplo, nos vêm dizer, e foram várias as intervenções, portanto não me vou referir a nenhuma em especial, quando nos vêm dizer que esta é uma matéria muito sensível e muito complexa e que há que ter cuidado com as consequências, eu acho que têm toda a razão em afirmar isso, é rigorosamente verdade, bem o sabemos. A isso apenas me limito a dizer que é, eu diria, raríssima, se é que existe alguma matéria objeto de trabalho legislativo nesta Assembleia da República que não incida sobre questões de grande complexidade, de grande sensibilidade e sobre as quais devemos ter todo o cuidado com as consequências. Quem fala de regulação do setor bancário fala disso. Quem fala de legislação que incida sobre problemas de ética da vida, como temos estado a trabalhar, enfim, de ética da vida e da morte, evidentemente que fala disso. Quem fala de legislação que incida sobre relações do Estado português com outros Estados, está exatamente a falar de problemas de grande complexidade, de grande sensibilidade e sobre os quais há que ter muito cuidado com as consequências. Portanto, isso significa que devemos parar? Não, não significa. Significa pura e simplesmente que devemos ser o mais rigorosos possível. E é por isso que a vossa presença aqui é tão importante. É justamente para nos trazer elementos de rigor. Enfim, é esperável que assim seja. E a mesma coisa eu diria a propósito de um outro elemento que foi trazido para a discussão por algumas das intervenções que fizeram, que é aquela que diz que não se deve mexer, ou enfim, não se deve, pelo menos, enfim, não se deve excepcionar em relação àquilo que é normal entre os portugueses, estou a citar uma intervenção concreta, e deve-se ter muito em conta a tradição. Com certeza, com certeza. Deve-se ter muito em conta os elementos perenes, deve-se ter em conta muito os dados estruturais da nossa sociedade, os dados culturais da nossa sociedade, certamente. Nenhuma dúvida sobre isso. Mas, em muitas outras áreas da nossa vida social, tem havido transformações contra alguma tradição instalada em termos culturais profundos. Eu não vou agora citar exemplos porque, enfim, seria certamente, digamos, pouco apropriado, mas jurista que sou, tenho, ou jurista de formação que sou, tenho a noção, e todos temos, naturalmente, na nossa vida cotidiana, de diversíssimos elementos, desde a área do direito da família até outras áreas do nosso viver cotidiano, onde tem havido transformações, e essas transformações fazem-se, digamos, em diálogo tenso com a tradição instalada. Sempre foi assim. Creio que sempre assim será. E sobre isto, evidentemente, que há posições diversas. Há quem entenda que a tradição é a tradição e, portanto, deve ser respeitada, e há quem entenda que deve ser transformada. Sobre isso, naturalmente, há divergências, é assim a democracia, e creio que... Agora, o que, não, o que a nós, o que este grupo parlamentar que eu aqui represento nos causa, digamos, uma posição contrária, é a ideia de que, por ser, digamos, por haver uma tradição, por haver uma posição, enfim, que alguns dos senhores entendem que deve ser defendida, então o direito deve ficar estático perante isso. Não, entendemos que não. Por exemplo, a questão do estatuto jurídico do animal. Algumas das intervenções foram no sentido de haver quaisquer transformações, elas serem, diria eu, agora a palavra é só minha, cirúrgicas, sem, digamos, bulir com o essencial. Sem bulir, por exemplo, creio que houve pelo menos uma intervenção que foi nesse sentido, sem bulir genericamente com o estatuto de coisa, porque coisas sempre incluíram animais, sempre foi esta a definição. Bom, eu entendo que justamente o que se destaca e que nos levou a apresentar estes projetos de lei, este concretamente sobre o Estatuto Jurídico do Animal, é a noção que temos de que a consciência social e de que a consciência jurídica têm evoluído no sentido de que não seja assim. E, portanto, creio que há aqui, efetivamente, enfim, pontos de vista diferentes, ainda bem que os há, e nós assumimos a responsabilidade por esses pontos de vista. Finalmente, duas observações. O alerta que perpassou várias intervenções a respeito dos riscos de litigância excessiva. Entendamos, litigância que entope tribunais em Portugal, sabemos bem, ela está bem identificada. Tem a ver com cláusulas contratuais gerais, tem a ver com execuções de dívida de empresas de telecomunicações, tem a ver com execuções de dívidas de empresas bancárias e seguradoras. Por favor, não coloquemos as coisas na sua proporção certa. Há risco de haver aumento de litigação? Claro que há. Sempre que há uma alteração no universo jurídico, isso tem como consequência possível o aumento de litigância. É por isso que não se deve alterar a norma? É por isso que não se deve alterar o direito? Mal andaríamos. Mal andaríamos. Se, por causa do risco de haver aumento de litigação, ou se esse fosse o argumento para manter a lei como está, então ter-se-iam mantido ao longo do tempo muitas leis absolutamente injustas. Muitas leis injustas. Se por causa de se atribuir aos homens e às mulheres o direito de se divorciarem, se nessa base, nos idos anos de 70, se tivesse pensado que isso ia aumentar a litigância, e claro que aumentou a litigância, claro que aumentou, exponencialmente nessa matéria, isso significa que devíamos ter mantido a proibição do divórcio? Por amor de Deus, mal andaríamos. Mal andaríamos. E, portanto, queria exprimir um ponto de vista claro a este respeito. Há riscos de aumento de litigância? Há sempre riscos de aumento de litigância quando há alteração do direito. Agora, o nosso critério não pode, do meu ponto de vista, os senhores que se exprimiram nesse sentido terão uma opinião diversa da minha, é assim que deve ser, mas, do meu ponto de vista, acho que isso não deve ser impedimento. E, finalmente, uma última nota. Eu não entendi bem, e digo isto sem a mínima ironia, estou a dizer com a maior das franquezas e honestidades, não entendi bem um reparo que foi feito a propósito da consideração de atividades económicas como a exceção à previsão normativa que, por exemplo, o projeto de lei do Bloco de Esquerda tem no que diz respeito à morte de animais. No nosso caso, é o projeto de, ou é a proposta de adição de um artigo 387-A ao Código Penal. E disseram alguns dos senhores, eu confesso não retive exatamente qual de vós, ou quais de vós, mas dizem, bom, seria pouco adequado, digamos assim, considerar-se esta exceção. Eu vou ler exatamente como está o projeto do Bloco de Esquerda, para ver se depois algum dos senhores me pode esclarecer. O projeto, a proposta do Bloco diz o seguinte, número 1. Do artigo proposto. Número 1. Quem, sem fundamento legítimo, matar um animal senciente é punido com uma pena de prisão de 1 a 3 anos. E depois acrescenta ao número 2. Excetuam-se desta previsão, portanto não é considerado para efeitos de criminalização, Os casos, ou não são considerados, os casos em que a morte do animal ocorre no âmbito de atividades de explorações agrícolas, pecuárias ou industriais, ou ainda no âmbito da atividade cinegética ou de outra atividade licenciada pelas autoridades competentes. Portanto, creio que é lógico, creio que é claro qual é o objetivo da articulação entre o número 1 e o número 2 desta proposta. O número 1 considera que há lugar à criminalização da morte de animais perpetrada sem qualquer fundamento legítimo, mas percebendo nós que há atividades económicas em que a morte do animal é, digamos, faz parte do desenvolvimento normal dessa mesma atividade, desde que dentro deste campo. E eu, portanto, esse reparo sobre a inadequação de uma cláusula excepcional deixou-me, confesso, surpreendido, porque então, nesse caso, creio que a crítica pelo mínimo daria lugar à previsão pelo máximo, e sobre isso eu acho que é um bocadinho contraditório, não esperaria isso, mas enfim, não devo ter entendido bem, e digo, repito, não estou a ser minimamente irónico, estou a ser completamente franco aos senhores e pediria que, que me esclarecessem sobre o sentido dessa afirmação, se assim entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de informar os senhores representantes das várias entidades que o Sr. Deputado António Filipe, representante neste grupo de trabalho do Partido Comunista Português, não pode estar presente porque se encontra numa audição pública sobre proteção civil. De qualquer forma, estará informado plenamente do decurso dos nossos trabalhos. E passava agora a palavra ao Sr. Deputado, do PAN, o Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, senhores representantes de associações e plataformas, agradecer os vossos contributos, os vossos comentários, as vossas análises críticas, construtivas, que para nós são importantes para melhorar, para densificar aquilo que são as nossas propostas legislativas. Não discutirei aqui aspectos ideológicos, irei só e apenas fazer um comentário muito concreto e objetivo ao único comentário concreto e objetivo que foi feito a um projeto de lei do PAN, neste caso através do Sr. Presidente da Plataforma Sociedade e Animais, Assessor Engenheiro António Paulo Soares, que se referiu ao nosso artigo 380, ao nosso artigo 390 do Código, da alteração do Código Penal. Código Penal lê-se que é um Código Penal geral, não um Código Penal para animais de companhia, é um Código Penal geral, e aquilo que eu gostaria de explicar, não que concordasse connosco, mas que gostaria de explicar, é que nós não pretendemos com este artigo que o conceito de animalicídio, a morte de um animal injustificada, se detenha só e apenas para animais de companhia. Nós queremos mesmo, essa é a nossa ambição, que a morte injustificada de um animal, seja ele qual for, seja punida. E dizer que o número 1, e eu vou passar a ler o que diz o número 1, e animalicídio porquê? Porque devemos, de facto, dar passos em frente, devemos ser o mais esclarecidos possíveis e chamar os nomes às coisas. E, portanto, a morte de um animal é um animalicídio. Morte de um animal injustificada. Deve chamar-se animalicídio. Se não se chamar animalicídio, devemos encontrar um outro nome, uma outra expressão. Agora, devemos entender que, no nosso entendimento, devemos lhe dar uma designação. E o número 1 diz exatamente aquilo que está vertido, é uma cópia daquilo que está vertido no artigo referente ao homicídio. Quem matar um animal é punido com pena de prisão. Para o homicídio está dito que quem matar uma pessoa é punido com pena de prisão. E fica por aí, no caso do homicídio. No caso do animalicídio, e porque inequivocamente e sem qualquer dúvida, para o PAN, devem estar salvaguardadas todas as atividades económicas, culturais e tradicionais que estejam em vigor, é para nós, por demais, óbvio que as devemos excepcionar pela importância que elas têm. Pela importância social, pela importância cultural, pela importância económica. E daí escrevemos no ponto número 2 que o disposto no número anterior, isto é, quem matar um animal, não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, atividade cinegética ou outras atividades devidamente licenciadas pelas autoridades competentes. E dizer que esta, que não é uma exceção, é de facto uma chamada de atenção, é um verter na lei daquilo que é a vontade inequívoca do legislador, que aquilo que chamou exceção, que não é uma exceção, já existe, por exemplo, na lei 92-95, que tem mais de 21 anos, que é a lei de proteção aos animais, que diz que são proibidas todas as violências justificadas contra animais. Mas estão excepcionados determinadas atividades, como, por exemplo, a atividade tauromáquica. Pela mesma ordem de razão, pela importância que o legislador dá à atividade tauromáquica e que, muito bem, decidiu aqui excepcionar, que decidiu aqui verter para que não existam, subsistam quaisquer tipo de dúvidas acerca de uma determinada prática, de um determinado eventual sofrimento provocado a um animal, o julgador entende que esta prática, relativamente à utilização de cavalos ou touros em atividades, em espetáculos tauromáquicos devidamente licenciados, está legitimada, está justificada. E nessa mesma ordem de ideias, e porque assim dita a praxe legislativa, aquilo que aqui está vertido no nosso artigo 390 é exatamente isto. E, portanto, para nós, deve ser punido, deve ser crime penal, um maltrato ou a morte de um animal não justificada. E o que é que não está justificado? O que é que não é legitimado? Tudo isto que são atividades que são consideradas importantes. Terminar só dizendo que, e mais uma vez não peço que concordem connosco, mas explicar isto. Para nós, as normas de bem-estar animal não são suficientes e, portanto, nós temos que ir para além daquilo que está previsto. As normas de bem-estar animal são, de uma forma geral, umas melhor, outras pior, mas estão, de facto, bem defendidas, são exigentes e, vamos admitir que sim, e são aplicadas no nosso país. Mas fora das normas e da aplicação das normas de bem-estar animal estão maus-tratos injustificados, que não estão dentro daquilo que o legislador considera como justificado, como legítimo, nem como forma de manuseamento dos animais. Ora, se eu, por um qualquer ato de vandalismo, matar, retirar a vida ao meu cão, a atual lei criminaliza penalmente esse ato. Se o fizer com o meu gato, igual. Mas se eu perpetrar num qualquer outro animal, que não um cão ou um gato, um maltrato não justificado, não legitimado por lei, neste momento só existe crime por dano. E, portanto, só existe lugar a uma compensação pecuniária ao detentor de outro animal, mas se o animal for meu, se for eu o proprietário, nada me ocorre. Se eu destruir injustificadamente, é assim que a lei diz, se eu destruir injustificadamente um qualquer animal, que não cão ou gato, injustificadamente, portanto, não cabe dentro destas exceções, um qualquer animal, não há crime penal. E é isso que nós queremos alterar. E, portanto, salvaguardando inequivocamente todas as atividades previstas, ilegais e tradicionais do nosso país, que estão absolutamente salvaguardadas, está aqui escrito, inequivocamente, tudo aquilo que é injustificado e ilegítimo deve ser criminalizado. E, portanto, há um passo civilizacional que tem que se dar. E, portanto, não é admissível, da mesma forma que não é admissível provocar um maltrato injustificado a quem mia ou a quem ladra, não deve ser, da mesma forma, admitido que seja provocado um maltrato injustificado ilegítimo a um outro animal que não ladra ou que não mia. É tão somente isto que aqui está vertido neste artigo. E termino, mais uma vez, agradecendo os vossos contributos que aqui trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaríamos agora às considerações finais feitas por cada uma das entidades. Seguindo a ordem da convocatória, começávamos pelo Clube Português de Canicultura. Será o Dr. Vítor Veiga? Acho. Muito obrigado.
Bom, Depois de ouvir as explicações dos seus deputados e as fundamentações para os seus projetos, o que nós pretendemos mais uma vez reiterar é que somos, obviamente, uma entidade interessada no bem-estar animal, obviamente uma entidade interessada no respeito pelos animais e pelos direitos dos animais, e, portanto, a modalidade com que, eventualmente, a norma poderá ficar ou não no Código Civil será, obviamente, enfim, uma decisão do Parlamento e seguramente também uma opção que, enfim, pode ser de natureza técnica ou jurídica ou, eventualmente, um pouco mais ideológica. Para nós, o resultado é rigorosamente o mesmo, no sentido em que as normas, neste caso as leis especiais, de que já, enfim, os animais de companhia, onde, digamos, o cão é a personagem eventualmente maior, ou pelo menos aquela que comumente é entendida como animal de companhia, já está particularmente regulada através dessas leis especiais e portanto, do ponto de vista do respeito pelos animais, achamos que, obviamente, que devem ser sujeitos à penalização quem praticar, obviamente, atos de natureza violenta ou que causem sofrimento ao animal. É evidente que, como aqui foi dito pelo coordenador da Comissão, provavelmente serão os tribunais a definir a jurisprudência sobre, enfim, o que é que foi, ou qual a densidade do sofrimento, se houve sofrimento, se houve um motivo legítimo ou não. Continuo a achar que na definição de animais de companhia sempre seria melhor a retirada da designação, que no fundo é essa que determina alguma indefinição, que é nomeadamente, é tão só uma expressão, não está a questão não é o lar, a questão não é o tipo de animal, a questão é o nomeadamente, ou designadamente, a palavra que consta é designadamente. O facto de já no Código Penal já ter sido acolhida esta designação, que vem das tais legislações avulsas que estão em vigor há muito tempo, não quer dizer que em sede, neste momento, de qualquer alteração, não possa vir a ser ela própria alterada. Não há dúvida que a colocação do animal de companhia dentro do lar, quer dizer, dentro daquela esfera que aqui foi muito bem explicada pelo Sr. Coordenador, de facto, é quando chega para determinar, e penso eu, suficiente para determinar o que é um animal de companhia. Digamos que a outra designação alarga o conceito, atira-o para fora do lar e aí entra na tal indeterminação. Portanto, não é uma questão, o que está em causa, do meu ponto de vista, nem sequer é o lar. Antes, pelo contrário, é compreensível que os animais de companhia estejam enquadrados na vivência familiar, na vivência do lar, ou, enfim, junto a esse mesmo lar. Assim entender-se-ia. Abrir o conceito para além disto será criar a tal indeterminação que poderá afetar circuitos que não são exatamente ou provavelmente aquilo que o legislador, no fundo, pretende com estas alterações. A questão das alterações do Código Penal que se preconizam, como já disse, eu penso que atualmente o normativo que existe é suficiente, foi aqui explicado pelo Sr. Deputado do PAN, digamos, alguma falha desse normativo atual numa previsibilidade em relação a outro tipo de circunstância, provavelmente poder-se-á entender que se justifica e se calhar justifica. Contudo, quem olha para os normativos em geral, e até porque não decorreu tempo suficiente do ponto de vista, digamos, judiciário, para se ter uma percepção se a lei está a funcionar bem ou não, provavelmente também se justificaria, por questões de prudência, manter mais algum tempo a alteração dos regimes sancionatórios. E é isto que eu tenho a dizer.
Muito obrigado. Passávamos agora ao Sr. Engenheiro João Carvalho, da Associação Nacional de Proprietários Rurais.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Enfim, fazendo uma última intervenção e talvez, se calhar, passando pelas diferentes. Obviamente que iremos fazer chegar contributos e dando resposta às várias solicitações que foram feitas, porque pensamos que são efetivamente importantes. Da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que já não está connosco, mas poderá ver das atas. De facto, é muito importante a questão de burilar alguns conceitos que, aliás, foi chamada a atenção pelo próprio deputado e nós congratulamos-nos com isso. De facto, ali o grande risco que existe em relação às questões da negligência e onde é que isso nos poderá levar. Lá está, não sendo jurista, se realmente nas situações de morte do animal doméstico, do animal de companhia, o dolo estiver sempre implícito, não fará sentido, mas nas questões de negligência, aí fará todo o sentido, de facto, aprofundar a questão. Do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, de facto, compreendemos que há efetivamente uma evolução, aliás, isso foi transmitido também por todas as entidades que aqui tiveram, e ninguém está aqui numa posição retrógrada, ancorado à tradição e a valores que são imutáveis, obviamente que não. Não é a nossa posição, e penso que não é de mais nenhuma das entidades que aqui estão. Obviamente que as nossas atividades, muitas delas, de facto, têm enfim, carácter milenar, de tempos imemoriais, algumas delas. Veja-se, por exemplo, só a caça ou a pesca ou até a própria agricultura, que tem carácter milenar. De facto, preocupa-nos que se faça aqui uma evolução que vai ao arrepio, de facto, daquilo que está consagrado e consolidado na nossa forma de viver. E há algumas destas questões que nos preocupam bastante. Da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pereza, de facto, os conceitos vagos, nós percebemos que é impossível numa lei, embora nós portugueses tendamos a ser mais, até a preencher algumas coisas, às vezes em demasia, com muitas definições, especialmente na parte regulamentar, comparativamente, por exemplo, aos países anglo-saxónicos, que são bem mais comedidos nas suas bills, nos seus acts, que são bastante mais comedidos. Mas nós aqui já identificamos situações muito concretas e faremos, obviamente, chegá-las. E a falta de determinação, sendo isso assumido como normal, que foi dito pelo Sr. Deputado, para nós não é normal que, havendo casos que nós já identificamos como problemas que se vão levantar, e foram aqui ditos alguns, que não se tentem balizar essas situações para evitar que esses casos aconteçam. E, de facto, o risco de litigância aumentar exponencialmente é muito. E eu remeto-me novamente ao exemplo que dei há pouco do atropelamento de um cão ou de um gato, que é um animal doméstico. Quando for uma força policial à ocorrência, porque o animal até causou estragos na grelha do carro, sendo um animal doméstico e havendo uma pena, aliás, poderá haver crime numa situação destas, por negligência, com dolo, sem dolo, terá que ser levantado um processo. Já vai aumentar toda a parte burocrática associada, toda a parte, vão-se mobilizar todas as, porque um animal atravessou uma estrada e causou estragos num carro e acabou por morrer. Por outro lado, se esse cão, por exemplo, tivesse sido perdido, ainda que temporariamente, num ato de caça, o que são situações que por vezes acontece e o seu proprietário, o caçador, tentará, obviamente, recuperá-lo e tenta fazê-lo, mas às vezes não é possível nas horas seguintes, e se esse animal é o animal que foi atropelado, ainda vamos também arrolar para toda esta situação o proprietário do cão, que se calhar também vai ser, se calhar, interposto um processo por negligência, por ter deixado o cão fora da sua esfera de influência, porque perseguiu, imagino-se, um javali que atravessou uma estrada. Portanto, há aqui situações que são concretas e que nós tememos que poderão causar problemas muito graves. Portanto, a questão da negligência, a questão do dolo, serão pontos muito, muito importantes. Em relação ao Sr. Deputado André Silva, obviamente que nós conhecemos, enfim, a linha de pensamento e as propostas do PAN e, obviamente, onde é que pretendem chegar e atingir, e que todos os animais sejam considerados da mesma forma, embora também não concordemos com a grande parte das posições, defendendo nós os animais e a conservação da natureza, mas os animais têm funções, todos nós temos, nas cadeias ecológicas, nas cadeias alimentares, e os animais alimentam-se de facto uns dos outros e nós humanos alimentamos de bastantes animais. E chamar a atenção que os animais domésticos são uma ínfima parte de cerca de 200 de vertebrados que ocorrem em Portugal, mais de 300 se juntarmos os marinhos. Grande parte, aliás, são uma ínfima proporção também, os animais de companhia, peço desculpa, de todos os animais domésticos e não domésticos que têm utilização por parte do homem. E ao estar a criar uma norma em que a morte de um animal, independentemente da sua função, do local onde ele está, da sua espécie, ser um animalicídio por regra, que é um princípio que sabemos que querem instituir, não podemos concordar. De facto, há animais que o princípio é que tenham um determinado fim, uma determinada utilização e muitas vezes passam pela sua morte para nos podermos alimentar. E de facto, não podemos aceitar que, de facto, por regra, seja animalicídio qualquer tipo de morte de animais, mas enfim, deixaria esta intervenção.
Muito obrigado. Agora é a vez do Sr. Engenheiro João Galão Duarte, da Associação Produção Lusitano.
Todos nós que aqui estamos temos preocupação com os animais e com a conservação dos animais. E quando se fala na tradição, todos nós sabemos que o culto da tradição não nos pode fazer esquecer a necessidade de progresso. E, portanto, não vemos as coisas da tradição, queremos que as coisas evoluem, mas temos que ter cuidado com tudo isso que se passa no aspecto de tradição, porque é muito importante até para a cultura e para a manutenção de certas regras. Em relação ao definir ou não demais, com certeza que não podemos estar a legislar, exagerarem um bocadinho em tudo aquilo que é definições demasiado minuciosas, mas há aqui casos, conforme nós falámos, que há necessidade de definir um bocadinho mais, há necessidade de irmos um bocadinho mais longe para não criar os tais problemas que vão acontecer com certeza. E depois há aqui caso tal problema da negligência e do dolo, o animalicídio, as formas de treino inadequadas, os animais de companhia, tudo isso parece que nos carecem um bocadinho de uma definição mais objetiva para depois evitarmos certos problemas. A nossa preocupação é que ao legislarem, tomem cuidado em não prejudicar o mundo rural com efeitos posteriormente irreversíveis, porque se calhar faltam determinados pequenos pontos que podem ajudarem muito a um futuro melhor para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava agora a palavra ao Sr. Engenheiro António Paula Soares, da plataforma Sociedade e Animais.
Eu apenas querendo responder àquilo que não foi já respondido pelos assessores que estão aqui presentes, para o Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu sinceramente acho que houve, nas duas posições que o Sr. Deputado pôs em relação àquilo que tinha sido exposto por nós, acho que houve uma má interpretação, principalmente porque nenhum de nós, nas suas declarações que fez, ninguém pretende proibir os projetos, os dois temas que estão aqui em cima da mesa. Muito pelo contrário, o que qualquer um de nós fez foi dar a nossa opinião e identificarmos-nos com aqueles com os quais achamos que são mais direcionados para as nossas atividades. Nenhum de nós, em qualquer, e isso é importante que isso fique bem explícito, nenhum de nós disse que não queria que houvesse a aprovação de qualquer um destes dois temas, destes diplomas, destes projetos de leis que aqui estão em cima da mesa. Muito pelo contrário. Identificámos, e eu pessoalmente fiz essa identificação, aqueles com que a plataforma Sociedade de Animais mais se identifica, e inclusivamente disse que deveriam, na nossa opinião, e frisei bem, na nossa opinião, ser aqueles que deviam ser a base de trabalho para um texto final, não disse de modo nenhum, e não me recordo que nenhuma das pessoas aqui presentes o tenha dito, que queríamos proibir em algum momento o andamento desta situação. Dissemos sim que achamos que é importante que uma lei que foi estabelecida há menos de 2 anos esteja já a ser modificada, uma lei que ainda não foi claramente comprovada a sua aplicabilidade, e achamos e consideramos, qualquer um de nós, que não deve ser generalizada para todos os animais. Achamos que pode ser modificada, pode ser melhorada, inclusivamente, e respondendo já ao Sr. Deputado André Silva, uma das primeiras coisas que eu disse na minha intervenção foi claramente dar o exemplo do animalicídio, da morte do cão que é morto com um tiro, e essa pessoa, por um vazio legal não ser sancionada, foi das primeiras coisas que eu disse que não concordava com isso e que achava bem que estivesse vertido no texto final do regime sancionatório que essas situações aí estivessem consideradas. Mas, salvaguardando a questão do dolo. A questão do dolo é para nós todos uma questão de extrema importância. Se ela é vertida ou se ela é analisada por outros tipos de leis, eu não sou jurista, não o sei analisar, considero claramente que é muito importante que o dolo aqui esteja. E é importante que o dolo aqui esteja porque, exatamente, ao não estar, estamos a criar uma janela de situações francamente vagas e situações subjetivas que podem, essas sim, como eu referi, criar graves restrições às atividades económicas do mundo rural. É essa a nossa opinião, que neste momento, e como as coisas são apresentadas, que isto apenas se verta nos animais de companhia, porque achamos sinceramente que a subjetividade dos conceitos, sejam eles analisados a posteriori por um juiz ou não, a forma como as coisas estão apresentadas nestes projetos de lei são claramente subjetivas e podem criar jurisprudência consoante a análise de um juiz que criem realmente as tais condicionantes, e de aí nós não querermos e termos dito que não concordávamos com a exceção, porque, por princípio, consideramos que o que deve ser, o que deverá ser a redação final, seja única e exclusivamente relativo aos animais de companhia. Como tal, aquilo que eu disse foi que, com esse princípio, com base nesse princípio, não tem que aparecer a exceção. Tá? Muito obrigado.
Obrigado. Eu pergunto aos senhores deputados se alguém quer dizer mais alguma coisa. Eu vou instar novamente, dada de facto julgar que é bastante útil que cada uma das entidades que aqui aceitou colaborar com este processo legislativo nos possa enviar uma opinião escrita sobre esta matéria, com sugestões e com críticas, se for caso disso, passarão a integrar os trabalhos preparatórios desta legislação, e que a tradição nesta Assembleia é que muitas vezes elas são acolhidas e, portanto, eu instava novamente a que todas as entidades que aqui estão nos pudessem enviar, num espaço de tempo curto, algum contributo que julguem necessário sobre esta matéria. E não havendo nada mais, pois terminamos os nossos trabalhos e agradeço a todos a presença e a colaboração. Muito obrigado.